Fala, Renatinho, bom ou não? Cara, vou te falar um negócio, velho. Meu gecko tá gigante, velho. Você não acredita que eu tô fazendo?
O que você está fazendo, cara? O que você está aprontando com esse gecko aí, com o Renatinho?
Cara, então, eu tava malhando, né? Larguei a academia, né? Manter o chassi de grilo.
Percebe-se. Que academia
Tá.
você ia, na Ossos e Peles?
É, chassi de grilo. Fica aí a recomendação. O que que eu fiz, cara? Meus suplementos todos, velho. BCAA, albumina, whey. Coloquei tudo no na caixa dos Tenebrio, mano. Os bichos tão gigantes. Afinal, né? É o que todo mundo fala, mano. Tenebrio é o que ele come. Se o bicho tá comendo comida de monstrão, o bicho vai ficar monstrão. E o meu gecko tá comendo só Tenebrio, monstrão, velho.
Nossa, cara, mas eu acho nada a ver, mano. Porque não faz sentido, cara. O Tenebro ele vai comer e ele vai metabolizar aquilo. E ele vai, não vai mudar o valor nutricional dele. Eu acho que tá viajando, mano. E ainda por cima você tá dando gota nos seus Tenebro aí.
Cala a boca, mano. Você não manja nada, velho. Isso é. Todo mundo faz isso no mundo inteiro. É gut loading, velho. Você acha que você manja?
Como que é o termo? É gut loading?
É. Você
Cara,
não
eu não
manja.
sei. Na minha percepção, no que eu entendo, eu acho que isso aí não tá dando certo.
Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que é que tá publicado.
Vamos lá.
Está começando o Tá Publicado, um podcast da Meu Exótico com os médicos veterinários André Saldanha e Renato Iabico. Uma discussão sobre temas relevantes da literatura científica de pets não convencionais, com uma abordagem fácil para todo mundo entender. Muita ciência, análises técnicas e conhecimento. Tudo isso com uma pitada de sarcasmo e ofensa.
Então vamos lá, né, Renatinho? Gut loading, hein? Um tema polêmico, cara.
Cara, é um dos temas, é assim, gut loading, acho que é uma das primeiras coisas que você aprende quando você começa a pesquisar sobre como ter o seu lagarto de maneira saudável, né? Porque a gente sabe que nutricionalmente fica faltando alguma coisa pelas dietas que ainda é em casa, com os insetos, e a gente sabe que a gente tem que suplementar isso de alguma maneira. Agora, a pergunta é como se suplementa isso, né, André?
É, exatamente, né, cara? E até para extrapolar um pouco, eu já vi muita coisa até com serpente, cara. Com, não, é um tipo de gut loading, né? Mas falando que dá camundongo de barriga vazia, vai ter deficiência de vitamina C, umas coisas assim. Não sei se você já viu também, mas tem uma galera que defende isso. Então, não só dos lagartos, né, cara? É um negócio meio dos répteis geral, assim, né?
Sim, e assim, eu acredito super que a gente faz uma monodieta e a dieta que a gente oferece não é completa, mas eu também não tenho certeza do que fazer para melhorar isso. Então acho que você achou um artigo bem interessante aí que vai ajudar a gente a esclarecer um pouco essas ideias, né, André?
Perfeito, cara. Eu acho que sim, né? Então, o artigo que a gente separou aí para hoje, né, é Evaluation of Four Dry Commercial Gut Loading Products for Improving the Calcium Content of the Crickets, né? Então,
Gente, esse inglês perfeito aí não veio de graça não, hein?
eu tô tentando te seduzir já faz alguns episódios, cara, mas tá difícil.
Eu traduzo tudo, eu sou meio Carlos Marx, tá ligado? Tipo, você traduz tudo.
Não, não, tá certo. Então, por favor, aí, ó, avaliação, né? Então, de quatro dietas comerciais de gut loading, ou seja, não é dieta caseira, são produtos comerciais, para melhorar, né, o conteúdo de cálcio de grilos. Eu peguei esse de grilo, que é o que a gente. Tenebre grilo, né? É o que a gente usa mais, né, Renato? Mas só para exemplificar, né? Tem alguns com grilo, com outras coisas. Com tenebre, desculpa, outras coisas. Mas esse especificamente é com grilo.
É, eu acho que aqui a gente tá validando mais um conceito do que, sabe, escute esse podcast como se a gente estivesse falando, trabalha com grilos, porque, né, você não pode fazer um trabalho com várias coisas, só que escute como gut loading. A gente basicamente fala sobre gut loading, a gente não vai entrar no mérito do inseto, né, mas não tira a relevância do que a gente vai discutir aqui. E onde foi
É,
publicado esse trabalho aí, André?
ah, no seu queridinho, né?
Eu adoro aí, cara. Meu
Você
sonho é ter um
adora, né?
trabalho aí. Mas você não me
Inclusive, temos que
ajuda?
adiantar, né? A gente podia correr atrás de alguma coisa para publicar lá nós dois, hein?
Cara, a gente conversa depois, mas eu tenho umas coisas aqui que talvez a gente possa fazer alguma coisa. Vai
Pô.
conversar. Imagina que gostoso a gente brigar por um trabalho que a gente publicou junto?
Imagina, hein? Mas eu quero ser segundo autor, quero vir por trás de você. Não quero
Ah, tá
mérito,
bom.
não, hein?
Já fiz muito mais por muito menos. Tudo
Então, é um artigo que não é muito novo, assim, né? Eu tô chegando numa meia-idade agora, né? Acho que você, da minha geração, 2005 pra mim foi ontem, né, cara? Foi 5 anos
Sim,
depois
cara.
Do fim do mundo. Mas se a gente for pensar, já tem 16 anos, né, cara?
Sim, sim, isso é uma coisa que às vezes, quando eu tô procurando trabalho também, eu penso, ah, é novinho, 2010, faz 10 anos que saiu.
Já aproveito aqui então a oportunidade pra mandar uma ofensa pública aí às pessoas que em 2005 eram crianças, né? Que eu me sinto velho perto de vocês. Então já fica uma ofensa pública aí.
É, mas quem nasceu no fim do mundo já tem que, já debutou já, Saldanha.
Verdade, já dirige, anos, né? Verdade. É. E nem me chamou pra festa de 15 anos. E os autores então, Renatinho? Você quis deu uma stalkeada aí, né? Eu não tinha nem colocado maldade, mas fala pra gente aí.
Cara, eu tenho essa pira, né? Você tá ligado. Então, o Mark Finkel... Mark Finkel. Ele
não,
é...
Mark Fink.
Eu acho que é Finkel.
É o um ali, é o...
É louco, cara. É o Fink. A gente falou Fink antes, enfim. O Fink 1. O Mark Fink, cara, ele é PhD, né? Ele tem o doutorado dele em nutrição animal. É, ele, enquanto, antes de fazer faculdade, enquanto ele fazia faculdade, ele trabalhou na PetSmart. A PetSmart é tipo a Pets ou a Cobase dos Estados Unidos. Então ele é um cara com experiência no mercado de pet, no mercado, quando eu digo mercado, é realmente no mercado de pet. E ele, desde 2011, né, ele é consultor, ele tem uma empresa de consultoria de nutrição animal. Então ele tem vários trabalhos muito interessantes, André, que eu vou até deixar aqui um teaser, né? Pra se alguém quiser procurar.
Nossa, sim, hein?
Você viu? Você acha que é só você que fala inglês? cara, ele tem trabalhos sobre a nutrição e a consequência dessa nutrição em ratos. Ele tem trabalhos até sobre animais domésticos, né? Principalmente sobre gatos, que a gente sabe que gato tem vários... coisas doidas com consequências da dieta na vida normal do bicho, né? E muita coisa em insetos também, né? Então,
legal.
Se vocês querem conhecer, ele publica muito no Journal of Nutrition. Se vocês quiserem aí, tem no LinkedIn dele, tem vários trabalhos aqui, parece bem interessantes, André.
Pois é, cara, é interessante isso, né? Como é que o cara pode ser comercial e técnico ao mesmo tempo, né? Achei bem massa, não tive essa capacidade de stalker que você teve, inclusive medo, tá? Deixo claro aqui o meu medo com esse comportamento seu. Pessoas que têm interesse em se relacionar com esse senhor Renato Iabico, essa entidade global, cuidado, ele vai ter acesso à sua ficha criminal, ele vai ter acesso, pelo visto, ao seu histórico, ao seu passado, e parece meio doentio, com todo respeito à sua pessoa, Renato.
Cara, eu devo dizer que eu sou meio nóia nisso mesmo, mas não em termos pessoais, em âmbitos profissionais apenas.
Então tudo bem. Então assim, pô, legal, achei interessante esse dado aí, né, que o cara pode estar nos dois, né, nada impede você trabalhar, você ter seu criatório, você trabalhar numa loja e ter alguma ideia assim pra resolver um problema. É isso que eu sempre falo, cara, com pesquisa pros meus orientados lá e tudo mais. A pesquisa, ela surge de uma pergunta. Por mais boba que seja a pergunta, por mais estúpida, se não tem resposta, ela merece uma pesquisa. Então, às vezes, você pensa assim, pô, será que isso, será que aquilo? Se você pensar, sentar a bunda, conversar com alguém que conheça a metodologia científica, você consegue desenvolver uma coisa em cima, né? E, às vezes, parece que é uma coisa boba, mas resolve um problema, né? Acho que é legal demais isso aí, é o que eu mais gosto da pesquisa.
Sim, eu também acho isso, né? Mas eu acho também que é uma linha tênue, né, cara? Porque... Depende muito, cara. A gente mesmo conhece pessoas que não sabem andar nessa linha tênue.
É verdade.
Você não pode moldar a pesquisa segundo o resultado que você quer.
Exato.
Porque... Mas também é uma coisa meio burra, né, André? Porque você acaba se prejudicando. A pesquisa, ela serve justamente para o crescimento. Então, às vezes, você está fazendo uma coisa errada e na pesquisa você realmente vê que você está fazendo errado... É hora de você mudar, não é hora de você mexer nos dados para dar certo se você faz errado. Então, eu acho que é uma linha tênue. Eu, particularmente, eu não sou nada academicamente comparado com o André, mas eu fico enviesado. Eu dou uma leve levantada de sobrancelhas quando eu vejo que a pessoa que está fazendo o trabalho está involucrada em alguma operação comercial relacionada ao trabalho.
Eu ainda tenho coração bom, sabia, cara? Eu ainda acho que as pessoas têm ética, apesar de eu saber que grande maioria não. Mas eu penso, mano, o cara nunca faria isso, né? E por incrível que pareça, cara, denúncia, denúncia. Já tive até colegas, cara, assim, próximos, que publicaram coisas. Quando eu vi publicado, eu sabia que não era verdade e o cara tava cagando. Cagando. E publicado em revista internacional, eu falava, meu... Você tem culhão, hein, pra bater no peito e falar uma mentira dessa, sabe? Então, eu ainda sou romântico, cara. Acho que é meu lado canceriano. Mas vamos embora, então. É um estudo prospectivo, randomizado, controlado. Só faltou ser às cegas pra ser perfeito. O que é isso?
Sim.
Basicamente, o cara pega um grupo de animais, divide ele de maneira aleatória, e ele vai fazer um trabalho partindo de um ponto zero até um ponto X no tempo, então ele vai acompanhar por esse tempo controlado. Esse aqui vai ser assim, esse aqui vai ser assado, esse aqui vai ser terceirizado. O que poderia ser melhor do que isso? Apenas se ele fosse cego. O que é um trabalho cego? É quando a pessoa não sabe. Então, por exemplo, eu cuido dos grilos, depois eu te entrego os grilos e você faz a análise deles. Então você não sabe o que aquele grilo comeu. Então você vai tirar exatamente o que você disse aí do viés do cara querer forçar, tipo... Eu sei que o grupo 1 comeu a minha ração, eu vou falar que o resultado dele foi melhor. Então, quando ele é cego, o trabalho é cego, que a gente chama, ele impede que isso aconteça. O cara vai ter 4 potinhos, 4 pacotes de grilo, e ele não sabe quem comeu o que. É tipo aqueles negócios de cerveja, sabe? Você vê a do cara, ele tem que tomar cerveja, de descobrir qual que é a marca e tal. Isso é um estudo cego. Então, basicamente é isso.
E que, geralmente, quando aparece na propaganda a sua marca, todas as pessoas escolhem a sua marca.
É, e aí, sabia que tem um trabalho com vinho, mano, desses concursos? Que os caras trocaram os rótulos dos vinhos e os caras davam as notas boas de acordo com o rótulo, velho. Você acredita?
Acredito.
Tem uma galera científica publicado, velho, os caras criticando os concursos e tal, que quando trocava o rótulo, o cara dava, tipo, a descrição do rótulo e não do sabor, praia, tipo, uns negócios meio...
E tem a batalha entre Pepsi e Coca-Cola começou com um comercial assim, né? A Pepsi, ela fazia um teste cego para as pessoas, porque a Coca era mais vendida, e a Pepsi era a segunda mais vendida, e a Pepsi era preferência em alguns setores econômicos da sociedade. E aí eles querendo abraçar mais o mercado, faziam isso ter cego. Muito da hora isso, né, cara? Você vê uma técnica de fazer ciência, os caras usando fazer propaganda e convencer as pessoas. Então é bem legal. Eu acho que esse é uma grave falha desse trabalho, viu, André?
Então, assim, a gente já conversa disso na parte de viés, mas eu acho que nem tanto. Só queria deixar uma mensagem aí, então, quando... Que é o que o Renato falou, né? Muitas vezes você vai pela marca, vai pela imagem, mais do que pela qualidade. E eu fico aqui a crítica, né? Pra quem prefere escutar o flow do que o meu exótico, é só marca. Os caras só têm marca, entendeu? Aqui é muito melhor.
E a gente gosta muito mais de você também.
Então vamos lá. Deixa eu contextualizar aqui, Renatinho. Que
você quer ser o Igor ou o Monark?
Eu acho que sou mais o Igor, mano.
Ah, eu não quero ser o Monark, velho. Mas também não quero ser o Igor, então tudo bem.
Então, tá tudo certo. Então, assim, cara, pra contextualizar o nosso cenário aí, né? A gente falou um pouquinho no início, mas pra quem não tá acostumado, os insetos, eles não são... Vamos caracterizar uma coisa. Não é que eles são nutricionalmente ruins. Eu acho que tem muito isso que você fala da monodieta, e isso aplica para qualquer alimento. Se você pegar um pogona e der só salada, mesmo que salada tenha o contexto aí de que é saudável, o bicho vai ter problema. Mesma coisa com uma criança. Se a criança come só salada, ela vai ter problema, vai faltar proteína, vai sobrar fibra e por aí vai. Então qualquer alimento, se o animal não foi especializado para comer apenas aquilo, qualquer alimento ele vai gerar desbalanço nutricional. Então, assim, eu sempre falo com isso. Eu gosto de usar com meus clientes o exemplo de lasanha. Lasanha não é ruim. Tem gordura, tem fibra, tem carboidrato. Depende, né, da lasanha. Eu falei fibra, que acho que eu viajei total. Mas se for uma lasanha de brócolis, tem fibra. De berinjela. Então, assim, tem uma série de nutrientes bons, mas se você comer só lasanha, vai dar ruim. Não vai ficar bom. Então, isso é muito importante da gente considerar. Então, os insetos, eles têm dois pontos muito críticos, né? Que é a falta de vitamina A. Então, a vitamina A, ela está associada a vários epitélios, vários tecidos de, como é que eu posso dizer, epitélio de cobertura, né, de mucosa, para o pessoal entender aí. Então, epitélio respiratório, epitélio intestinal, um monte de coisa. Inclusive, abraço para o Wesley aqui de Curitiba, pô, atendi o Gemado, o guequinho dele, estava com um quadro de hipovitaminose A, mas a gente já está gerenciando. Abraço pro Wesley aí.
Um
E o
abraço pro
cálcio,
Wesley
né?
também, que ele tá com um gatinho que nasceu comigo, cara.
Ah,
Ele
viu?
tá lindo, velho.
Vocês são família, pô. Então, assim, esses dois pontos acho que são os principais, né, cara? Eu acho que os insetos pobres na vitamina A, pobre no cálcio, que é o foco do gut loading aí, né? Acho que de forte mesmo. E o que é o gut loading? Gut de inglês intestino, loading de encher, né? Então, encher o intestino, isso é muito importante da gente ter esclarecido. Essa história que o inseto é o que ele come, isso é uma grande falácia. Não tem nada a ver. Todo mundo come alguma coisa, metaboliza, como você mesmo disse, e transforma isso no que você precisa. Então, quando você come carne de boi, você não está colocando a carne do boi no seu músculo. Você quebra a carne de boi, gera aminoácidos, gera um monte de nutrientes, seu corpo absorve e seu corpo sintetiza o que ele precisa. Então, quando a gente fala de gut loading, o alimento está indo para o intestino, não para o corpo do bicho, né?
É
Exatamente isso.
o que um colega nutricionista sempre me falava, né? Você, né, eu entrei numa discussão uma vez com ele sobre a ração de rato, né? E ele falou que a ração de rato, quanto melhor, ela vai ser melhor pro rato, não pro bicho que vai comer. E tem até um trabalho que faz o valor nutricional, né? Ele faz a análise bromatológica de ratos com dieta diferente e o valor não muda, né? De acordo com a dieta. Então, ele vai metabolizar o que ele precisa e vai mandar ver. Né? Não,
Exato.
independente. Isso, pô, eu não tô falando, não tô justificando pra você dar ração de cachorro pro seu rato, não, hein? Porque é mais barato. Não tô dando essa desculpa. Eu tô falando que o rato vai usufruir melhor dos nutrientes de uma ração de rato, que é feita para rato, né? E ele vai crescer melhor, se reproduzir melhor, viver mais, reproduzir mais, com mais qualidade, do que se ele comer ação de cachorro. Só que isso não vai interferir na qualidade de comida que você está dando para sua cobra, ou para o seu lagarto, ou para o seu dragão, não sei, para o bicho que você tiver que comer rato. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante, né, André?
Com certeza. E uma coisa que é legal a gente deixar claro também, Renato, é que é o seguinte: isso a gente está falando num cenário estável. Se você pega seu rato e deixa ele passar fome, é óbvio que ele vai perder músculo, vai perder gordura e o valor nutricional vai mudar. Se você pega seu rato e dá resto de comida para ele, que ele vai ficar obeso, cheio de gordura, é óbvio que o fator de energia, de gordura, de triglicerídeos, enfim, de tudo vai aumentar. A gente está falando isso no estado basal, um animal sadio. Quando a gente sai disso, é óbvio que muda, né? Então, é um pouco de bom senso aí. Bom, então aí, beleza, a gente tem o problema. A gente tem o problema que o inseto, ele é pobre, né, no, na vitamina A, pobre no cálcio, e a gente vem com soluções. E existem algumas soluções, né? Então, existem algumas formas de suplementar cálcio em inseto. Acho que galera aí que tem réptil, que tem lagarto, deve estar mais acostumado. Mas existem opções de você aderir esse cálcio no inseto, que é o famoso empanamento, né, Renatinho? Então, você coloca o inseto ali, joga o cálcio ao redor dele, ele fica todo sujo de cálcio. Na hora que o animal come, ele ingere o inseto e automaticamente o cálcio que está ali ao redor. Eu, particularmente, ia falar isso no final, né? Mas eu gosto bastante desse método, é o que eu uso. Mas existem alguns pontos de variação. Então, o tamanho do grilo vai variar a quantidade de cálcio que vai estar ao redor do grilo. O grilo, muitas vezes, ele consegue se limpar. Então, ele tem esse hábito de esfregar, né?
Esse é um detalhe interessante, muito importante, porque se você já fez isso e deixou o grilo, você vai perceber que depois de um tempo você volta lá e ele tá limpo. Não foi
Exatamente, então.
o seu lagarto que foi lá e lambeu ele inteiro. Ele mesmo se
Não.
lambeu e ele tá digerindo aquele cálcio, então aquele cálcio já era. Então eu no mundo ideal que eu gostaria de viver, você pega o grilo com a pinça, você dá uma empanadinha nele e
E
você dá
oferece
na
na
boca
hora.
do lagarto. Dá na boca do bicho. Na minha
Exato.
cabeça é assim que tem que funcionar.
E tem mais um fator ali que eles colocam, né? É que a qualidade desse pó. Esse pó, para fazer o empanamento, ele tem que ser próprio para isso. Porque ele vai ter uma propriedade eletrostática, ele vai ter uma dimensão de partícula, ele vai ter uma característica física própria para aderir no grilo. Então isso é legal da gente falar. Ele também. Pode falar.
Só para só contar uma pequena fábula. sobre a qualidade dos nutrientes, né? Quando eu trabalhava no Peru, eu tive a sorte e o privilégio de fazer uma amizade muito legal com os Oteros, né? Com o José Antônio Otero e com o filho dele, José Antônio Oterito. E
pra um abraço pra eles, inclusive.
Um forte abraço, minha amiga. E se vocês não conhecem, eles, ou simplesmente o pai Otero, ele é o maior criador de aves de rapina do mundo. Ele cria arpias, condor andino, urubu-rei e todas as espécies de rapinantes sul-americanos a nível comercial, a nível de escala, né? Ele realmente ele tem muito, e a gente conversava muito sobre isso, e ele tinha uma pira, assim, muito doida com calço, cara. Ele mandava fazer o calço dele numa fábrica na Espanha, que fazia o calço de ostra, e ele conferia toda a qualidade dos produtos que chegavam para ele, e ele, uma vez a gente abriu um saco de calço junto, ele colocou o dedo, e o dedo ficou marcado que nem uma farinha, e ele falou, ó, o calço bom, ele fica que nem uma farinha. Se ele ficar que nem açúcar, granulado assim, e ele vai se moldando, ele já tá muito grande, e você vai ter problema na hora de dar. E é lógico, isso é muito papo de criador, isso é muito assim...
Mas tem sentido.
Tem muito sentido... Vendo o que a gente está vendo nesses trabalhos que a gente acompanha, isso faz muito sentido. Porque, primeiro, a origem do cálcio é importante, porque o metabolismo dele é mais fácil, melhor. E, segundo,
a biodisponibilidade, que é o termo aí.
A biodisponibilidade, já que o André gosta de falar de uma maneira mais elegante, mais certa.
É que eu tenho que parecer que eu sou inteligente, né, cara?
Você é inteligente. Você é o baluarte da nutrição do Brasil.
Só agora... que não...
E é uma dica legal pra você levar pra você, né? Se você abre seu calço e põe o dedo, ele tem que ficar que nem farinha, sabe? Que ele fica marcadinho assim. Se ele voltar e preencher onde tava o seu dedo, joga fora. Porque...
Só pra entender, farinha que você fala é aquela de comer, né?
É pra ser.
Mas é, com certeza, isso aí é um fator muito importante, cara. E o artigo fala de uma outra coisa, cara, que é de pôr na água. Eu nunca vi, velho. Você já viu alguma coisa assim?
Nunca vi. Porque a primeira coisa que eu penso é que ele vai precipitar, mas talvez não seja isso.
Então, eu não vou ser sincero, eu nunca vi. Ele comenta no artigo ali, mas ele fala que usa até para ele adere melhor no bicho e tal, e o animal acaba ingerindo também. Mas eu vou ser bem sincero, não vou me arriscar a emitir opinião, porque desconheço, sinceramente desconheço esse método. E aí, por último, que é o ponto de discussão, é a dieta, né? Que é o gut loading, ou seja, se oferece um alimento para o grilo. Quando você oferece esse alimento para o grilo, ele ingere e ele faz um gut loading, ou seja, ele enche o intestino com aquilo. Quando o réptil come esse inseto, automaticamente ele come o intestino, ele come tudo de uma vez, ele está ingerindo esse cálcio ali. Eu gosto de comparar isso muito com aqueles aviãozinhos, né? Que vai para... pra Ásia lá levar droga, né? Aquele cara que pega droga, coloca num pacotinho que não é digestível, come aquilo, pega o avião, chega lá na Ásia, defeca a droga e vende pros caras. Então, basicamente, é isso. E aí, o que que acontece? Quando você ingere ali, no caso do cara, não pode romper, né? Porque se romper, ele vai ter uma overdose e vai morrer. Fica claro aqui, deixo claro. Não recomendo ninguém tentar isso em casa. No caso do grilo, não, né? Quando o réptil come ele estoura ali, digere, abre o grilo, o intestino do grilo abre e esse cálcio é liberado para absorção do réptil. Então esse é o famoso gut loading, né?
Eu adoro suas analogias. Foi bizarro, mas fez sentido.
Faz sentido, né? Espero que ninguém se identifique. Porque
é de bom tom? Não. Tá certo? Não.
bem isso. Então, acho que esse é o contexto, né? O importante da gente saber é que o gut loading, ele não vai agregar no bicho, não vai mudar o teor de cálcio do bicho. Ele muda o conteúdo intestinal e, consequentemente, o que o seu lagarto ingere. Mas o grilo é o grilo, ponto. E uma coisa importante é que não adianta deixar o grilo ali meia hora comendo cálcio, que ele não vai exercer o comportamento que a gente espera. Ele se comendo ali pelo menos 24, 72 horas, né, do bicho disposto nessa dieta para ele ingerir isso. E outra coisa, não adianta você manter o bicho no gut loading direto, que você vai estar desperdiçando isso. Porque o bicho vai, vamos supor, se ele ficar 7 dias, durante 5 dias ele ingeriu, metabolizou, quebrou aquele alimento rico em cálcio, jogou fora esse cálcio, e você só vai aproveitar o alimento dos últimos dias, né? Então o ideal é que você tenha o grilo para alimentação dos próximos dias e o grilo de estoque, né? Duas coisas
separadas. Você vai desperdiçar esse suplemento, né?
Exato. Você vai queimar dinheiro, famoso.
Nada contra.
É, se você quiser, direito seu.
Se você puder e você quiser, você gasta dinheiro. Aqui não é o podcast do Primo Rico.
Pelo contrário.
Você faz o que você quiser com seu dinheiro.
É, você que lute aí, meu brother. Então vamos lá, vamos entrar no artigo. Cara, não é um artigo simples, mas como é que eu posso dizer? O conteúdo é pesado, mas a metodologia é simples. Bem simples. Então ele pegou grilos, comprou grilos lá de um cara lá, de uma fazenda de grilo. É, tanto grilos adultos quanto ninfas, ou seja, tanto grilo grande quanto grilo pequeno. Colocou os bichos em uma caixa padrão. Eu acho engraçado, mano, que a gente vai ler os artigos internacionais e é tudo igual, né, velho? Caixa de plástico com teto de tela e caixa de ovo dentro. Tipo, padrão, né, velho? Tipo, o mundo inteiro faz assim. Não é só gambiarra brasileira, não. Manteve a 25 a 28 graus de temperatura, 12 horas de fotoperíodo. Então, 12 horas de luz, 12 horas de escuro. E colocou as dietas. 6 dietas. Como é que funcionou isso? Primeira dieta era um grupo que eles chamam de controle positivo, ou seja, um grupo que em outro artigo antecedente já tinha dado certo. Os bichos comeram a dieta e o cálcio ficou legal. Então isso é o que a gente chama de controle positivo. É o que eu quero que seja top. E ele usou essa Timberline Cricket Power Food com 15% de carbonato de cálcio.
Ele tinha um grupo 2. Só um parênteses rapidinho aqui. A Timberline é uma das empresas mais tradicionais do ramo de criação de insetos para consumo de outros animais de estimação nos Estados Unidos.
Pô, gastou aí, hein? Timberline, patrocina nós aí.
Pinga um sponsor pra nós.
É. Drop one. E aí tinha o grupo 2, que era o controle negativo. O que, que é isso? A mesma dieta da Timberline, mas sem cálcio. Ou seja, uma dieta para grilo de manutenção. Dieta para grilo sem cálcio, beleza. É o grupo negativo. O que, que é isso? Esse grilo vai ser o nosso basal. Ele vai ser o que seria naturalmente, que a gente chama de controle negativo. E aí tiveram 4 dietas experimentais. Então, o que, que são as dietas experimentais? É exatamente o que o cara vai avaliar. Ele pegou 4 rações para gut loading e vai comparar elas, tanto entre elas, quanto com o controle positivo, quanto com o controle negativo. Quais foram essas dietas? Flucker, conhece?
Não.
Não conheço. ESU, ESU, né? ESU, sei lá como é que eles chamam, Reptile, também não conheço. Conhece?
Não. A única. Não. Eu só conheço uma dessas 4 que ele vai experimentar aqui.
E aí ele dá Jurassic Diet. Essa é. Não, é Jurassic Diet. Não tem o C, não. Uhum. Jurassic Diet. Pô, nomezinho batido também, né, velho? Pelo amor de Deus. Aposto que tem um dinossauro na época.
E o nome da empresa é Jurassic Pet, né?
É, lá de Gainesville. É, e o
maior produtor de algodão dos Estados Unidos.
Fica, é o Cotton Belt, né, que eles chamam.
Ele
é
tá
sério?
É?
É os cinturões, né, da produção agrícola americana. E o tratamento... Nossa, a gente tá muito cult hoje, cara.
Meu Deus do céu,
voando.
Véio.
E o tratamento 6, então, que foi a T-Rex Calcium. Então, mais um nome criativo aí, fica sugestão.
A T-Rex é a única que eu conheço, André. Ela, eu conheço, assim, de nome, né? Nunca usei nada, nunca tive nada, mas eu conheço de nome.
De prateleira, né? Nas suas viagens internacionais,
sim,
explorando o planeta. Em busca de conhecimento
perfeito.
Da fauna.
É, da fauna dos pet shops.
Errado não tá. Então basicamente é isso, né? São as dietas aí que ele comparou. E como é que ele comparou então? Muito simples, cara. Basicamente deixou os bichos se alimentando por 48 horas com essas dietas. Depois dessas 48 horas eles colocaram o bicho no freezer. Ou seja, estagnaram ali. Estagnaram o metabolismo, estagnaram tudo. O animal morreu ali. Parece meio do mal, assim, mas é um hábito comum com inseto, né? Colocar no freezer ali. teoricamente é um método humano de fazer eutanásia. Lembrando que todos esses artigos eles passam por um comitê de ética, né? Então, se fosse alguma coisa antiético, não seria aprovado. Então, para inseto, isso é aprovado, tá? Fica a dica. E eles começaram as análises, né? Duas análises básicas. Análise do alimento e análise do bicho. Como é que foi feita a análise do alimento? Eles peneiraram as dietas para avaliar exatamente o que você já falou com a gente hoje, né? Que é esse aspecto da partícula, o tamanho da partícula do suplemento. Então, isso avaliou o alimento. E eles também avaliaram com relação ao que estava recomendado no rótulo, né? Então, acho que esse vai ser um ponto foda da discussão. E aí, eles analisaram o conteúdo mesmo, os valores nutricionais dos grilos, pelo método da AOAC. Isso aí é um método de análise já consolidado no mundo inteiro. Então, é um negócio assim, todo artigo de nutrição, de qualquer coisa, inclusive estou para publicar um aí de psitacídeos, segue lá.
Você não perde a chance.
Não perca a chance, que a gente também usou esses métodos, né? Então tem uma lista de métodos, como avaliar cálcio, como avaliar proteína, como avaliar gordura, como avaliar fibra. Então eles têm um método já padronizado, para os artigos serem padronizados. E eles seguiram a metodologia recomendada aí. E aí, Renatinho, alguma crítica aí à metodologia? Acho que é isso, né, cara?
Não, cara, eu gostei da metodologia também. Eu admiro você por ter usado uma metodologia parecida. E, cara, só uma digressão aqui. O que você acha de inseto congelado e inseto desidratado?
O que eu acho? Eu acho prático. Esse negócio que o pessoal fala que perde muito valor nutricional, vou ser sincero, eu nunca li nada consistente de quanto tempo dá para ficar congelado ou não. Se perde,
cara,
mesmo. Na minha cabeça.
Ele perde muita água congelado, né?
Não, necessariamente.
A crítica. Sim, ele perde. O congelamento. O trabalho que eu li, que tinha ficado em lição de casa trazer trabalhos desse tipo pra junto e eu não fiz. Mas ele parece que ele perdia mais de 50% de água.
No descongelamento, né?
Sim, sim.
É,
eu acho que isso pode ter uma consequência.
Eu acho que sim. Então, aí varia muito, entendeu? Se você tem um pogona que se alimenta bem de fibra, isso dá um inseto desidratado, tudo bem, vai compensar.
Sim,
aí.
Mas
se tiver
um gecko,
já é um pouco mais complicado. Eu acho que é prático, eu acho que...
Também acho.
Difícil, eu não consigo ter uma opinião forte assim. Eu não daria pro meu bicho.
É, eu também.
Porque pra mim não me incomoda ter uma caixinha de inseto em casa. Não é um limitante.
Mas pensando em que no Brasil, hoje, um dos problemas é fornecimento e distribuição de presas vivas. Isso é uma coisa bem conhecida. Acho que é difícil uma pessoa que tenha répteis de estimação e nunca tenha passado por um problema de distribuição de alimento. E isso seria uma das alternativas para você se precaver desses períodos e tal, mas eu tenho minhas ressalvas.
Mas é um trabalho simples de ser realizado, cara. Você pegar 1.000 grilos... congelar todo mundo e fazer uma análise bromatológica a cada 7 dias. E aí você avalia como é que ficou isso durante um tempo. É uma coisa relativamente simples que eu acho que seria interessante até as próprias empresas, então quem quiser abrir aí alguma coisa, fazer. E aí você consegue no rótulo dar uma indicação para o cliente, né? Então, mas se for problema simples e unicamente da água, a gente poderia descongelar ele em meio... hídrico? Em banho-maria, por exemplo? Seria uma solução?
Talvez.
Entendeu? Então, assim, é complexo, não é simples.
É. Bom, vamos pelo que os outros sabem.
Então, vamos pelo que a ciência nos diz.
É.
Então, vamos de resultado. Acho que aqui que é o ponto, né? Primeiro resultado, primeira coisa que os caras separaram pra gente... é que tinha muita diferença no tamanho da partícula entre as dietas. Entre os produtos que eles usaram, a partícula era muito diferente. E aí nosso querido amigo Otero estava certo, né?
Sim, sim.
É exatamente o que ele disse.
Eu tinha lançado ela como... Eu lancei aquela antes propositalmente, para O ouvinte ia ficar com aquela informação na cabeça e agora a gente vai voltar nela e vai ficar marcado no subconsciente dele agora.
E é bom que eles vão entender, né? Então esse foi o primeiro resultado que lá na frente a gente já vai falar sobre ele, por que ele é tão importante. E uma coisa que eu achei loucura, cara, foi o seguinte, vamos lembrar, o nosso grupo 1 era o nosso controle positivo, com uma dieta já comprovada. Ela tinha 65 gramas por quilo, 65 gramas de cálcio por quilo de dieta. O que, que é isso? Você pegar um pacote de 1 quilo de ração, você tem 65 gramas de cálcio. Ou seja, nada mais, nada menos do que a quantidade de cálcio que foi enriquecido ali. Tudo bem, o nosso grupo positivo, nosso grupo controle positivo tinha 65, decora esse número. O nosso grupo negativo tinha 10 gramas por quilo, ou seja, 6 vezes menos. E aí entram as dietas experimentais, que foi o que eles testaram. E olha que loucura, velho. Grupo 3, não vou falar os nomes das marcas, que eu nem lembro a ordem mais, mas o grupo 3, 10 gramas por quilo, grupo 4, 13, grupo 5, 17, ou seja, muito próximos do grupo negativo, do controle negativo, tipo, resumindo, nada. E o grupo 4, 103 gramas, cara. Tipo, e aí... 50% a mais do que o controle positivo. É muito cálcio, velho.
Sim.
Muito, muito cálcio. E aí você já imagina, né, o que vai acontecer. Você imaginar que uma dieta tinha 10 gramas por quilo, a outra tinha 103 gramas, ou seja, 10 vezes mais cálcio. A gente já imagina, né?
Mas é interessante como as três primeiras marcas, né, 3, 4, o grupo 3, 4 e 5... eles estão trabalhando mais ou menos no mesmo range, assim, né?
Sim, só que é um range que a gente provavelmente não funciona.
É, daí, e justamente, você não quis falar a marca, mas como ninguém dessa marca vai escutar a gente, a que tem 103% é a T-Rex.
Que é a famosa, né?
A famosa não, a que eu conheço, né?
Mas se você conhece, automaticamente é famosa, não? Senão você conheceria as outras.
Sim, claro. É, mas aí... interessante esse dado, me limita então a esse comentário, pensem sobre isso.
E aí uma coisa interessante, cara, que dessas quatro dietas que eles pegaram, só três indicavam a quantidade de cálcio no rótulo. Pra mim isso já é muito louco, cara, você tá vendendo um produto prometendo enriquecimento de cálcio e o cara não põe no rótulo quanto de cálcio que tem. Então das quatro, só três falavam quanto de cálcio tinha. E dessas três, só duas atendiam o que prometiam. Ou seja, de quatro, uma não falava quanto que tinha, a outra prometia uma coisa e não cumpria, e as outras duas cumpriam. Loucura, né, velho?
Doideira, e isso é uma briga relativamente recente, né? Sobre abrir o rótulo das rações, né? As grandes empresas começaram a abrir o rótulo. A Mazuri abriu o rótulo, por exemplo, né? E outras empresas não abrem o rótulo e daí tem uma briga. A Mazuri fala, não, eu tenho que abrir o rótulo porque o que vai fazer diferença não é quanto eu ponho, mas a qualidade do que eu ponho.
Exato.
E as outras falam, não, não vou abrir o rótulo porque vocês vão copiar. Ou porque
inclusive,
eu estou escondendo alguma coisa.
Mais uma dica cultural aí. Quando você fala que usa uma ração super premium para cachorro, por exemplo, é exatamente isso que a lei diz. A ração super premium, ele não pode mudar os ingredientes da ração. Então, por exemplo, se o cara usa proteína de boi na ração, só que esse mês teve alta e ele quer mudar para proteína de frango, uma ração que não é super prêmio, ele pode fazer isso sem avisar ninguém. Uma ração super prêmio, não. Se ela promete aquele ingrediente, ela tem que fornecer aquele ingrediente. Infelizmente, para exóticos, a gente não tem isso, né? Para silvestres, de modo geral, a gente não tem isso. E essa ração, era o grupo 3, ela prometia 80 gramas de cálcio por quilo, ou seja, bastante, uma quantidade ótima. E eles testaram algumas vezes e só dava entre 9 e 15, eles repetiam isso o tempo todo. Por que que varia? Porque você pega uma amostra, né? Você pega um pedaço ali, às vezes varia mesmo, isso é natural. Mas eles repetiram várias vezes e sempre dava entre 9 e 15, ou seja, realmente era isso, não era os 80 que eles prometiam. Crime, né, na minha opinião. Enganando o consumidor, né?
Eu me senti lesado, Saldanha.
Eu me sentiria lesado, totalmente. Por isso que eu só compro T-Rex. Suzana, não compro T-Rex. Eu uso Komodo aqui em casa. Alô, Komodo, pinga aqui. Mas tenho gostado sim. E uma coisa importante que eles dosaram também, eu vou entrar bem por alto aqui, Renatinho, é o fósforo, né? Porque o cálcio por si só ele é muito importante, mas o fósforo ele está sempre associado ao cálcio, correto?
A gente falou sobre isso naquele trabalho que a gente estudou sobre o Pogona, né? Então, qualquer dia ficar, volta lá no episódio de nutrição E a gente mentiu lá sobre isso também.
A gente mentiu lá. Mas basicamente o cálcio e o fósforo estão sempre associados. Não adianta nada você encher o bicho de cálcio, mas também ter um fósforo muito alto, que esse fósforo, entre aspas, sequestra esse cálcio. Então foi importante eles avaliarem isso. E o fósforo foi meio padrão. Entre 5 a 7 gramas por quilo, o fósforo ele tem que ser metade do cálcio. Então se tem pelo menos metade, né? No máximo metade. Então se ela tem 10 gramas de cálcio, 5 gramas de fósforo, foi exatamente isso que eles viram. Então estava sempre ali pelo menos no máximo metade do cálcio. Exceto a 5 que tinha 17, que é bem mais alto, mas está ok ainda. Tá, não está tão alto assim. Beleza, né? Então acho que foi isso que eles viram aí das rações, das dietas de gut loading. Vamos para os grilos, né? Vamos, tá vivo aí, ô?
Tô prestando atenção. Você tá contando de um jeito tão envolvente que eu tô entendendo.
Ai, mano. Por isso que eu não gosto de você, velho. Você é um bosta. Então, assim, basicamente, resultado prático direto para os ouvintes aí. Gostou dos ouvintes?
Eu gostei.
Basicamente, as únicas dietas que tiveram diferença no grilo foram a 1 e a 6. Então, lembrando, a 1 era o nosso controle positivo, 65 gramas por quilo de cálcio na dieta. O 6 era a nossa T-Rex, aí, né, propaganda Renato Iabico, que tinha 103 gramas por quilo. Essas duas deram boa. Ou seja, os grilos realmente tiveram mais cálcio do que os outros. Os outros três grupos, 3, 4 e 5, ou seja, as outras três dietas que tinham ali 10, 13, 17 gramas por quilo de cálcio, não tiveram nenhuma diferença com controle negativo, ou seja, o grupo 2. Ou seja, aqueles bichos que nem receberam cálcio, velho.
É, que na verdade eles receberam 10, né? Eles receberam mas quase a mesma grupo coisa dois, do que não, o 3 né? e 4.
O grupo 2, recebeu 10 que já tinha na dieta.
Uhum. Que seria a taxa metabólica do grilo, por assim
exato,
dizer.
Exato, que seria o mínimo
que ele
do grilo.
Para existir.
Exatamente, ou seja, não fez diferença nenhuma, meu brother. E aí eu tiro uma conclusão já, cara, que eu falo pros meus pais e eles não escutam até hoje, que não adianta, cara, preço é qualidade, qualidade é resultado. Sim. Não adianta você querer comprar um Uno, nada contra um Uno, eu tenho um Uno, inclusive, mas se eu bater o Uno na parede e morrer, eu não posso pôr a culpa no Uno, ele não se propôs a me salvar. Se eu tiver um Volvo, que é o carro mais seguro do mundo, e bater no muro e morrer, eu posso sim ficar puto, porque eu não queria morrer, eu tinha investido para não morrer. Então, não adianta. Você quer qualidade, você tem que ir atrás de preço. Infelizmente, ou sei lá, felizmente também, é assim que funciona, né?
Sim. Gostei do desabafo.
Do desabafo, né? Inclusive, Volvo, se quiser trocar meu carro aí...
Cara, e o que você acha de remédio genérico?
Mesma coisa, cara. Genérico não quer dizer que é ruim. Mas é, por exemplo, remédio manipulado. Quando uma farmácia faz por 100 reais, a outra faz por 15, tem alguma coisa errada. Então, o genérico, ele rola um pouco disso. Existem marcas de genérico muito boas. Existem indústrias farmacêuticas muito boas, como existem não tão boas. Quando você vai para o genérico, você perde um pouco de segurança, né? Sim. Você perde um pouco de... Como é que eu posso dizer? De histórico, né? Aquela famosa história que camisa pesa no futebol. É a mesma coisa, né? Então...
Cara, assim, eu tenho... meu médico que atende minha família, né? Ele sempre falava isso pra mim, né? Ó, eu vou te passar esse remédio, mas você compra esse. Né? Você não vai comprar um parecido, um genérico, nada. Você vai comprar esse. Às vezes pode ser um genérico também, mas esse... Eu acho que saudável, eu acho que nossa conexão caiu. Eu acho que não teve algum problema técnico. Ou minha piada foi muito ruim. E aí?
Voltamos.
Eu acho que é um sinal pra não falar das indústrias farmacêuticas.
Não, vamos.
Vamos seguir daqui.
Você parou na parte, eu acho que...
Não, eu ia contar do meu tio que mandava a gente nunca comprar genérico, mas eu achei que isso foi um sinal pra gente não bater de frente com a indústria farmacêutica.
Não, mas agora você começou a falar, tem que falar, porra.
Então, voltando agora, editor. Eu acho que... eu totalmente apoio isso, e o médico da minha família, que sempre atende minha família, sempre quando passa um medicamento, fala, ó, é pra você comprar esse. Não é o que o farmacêutico falar, é esse. Esse você vai comprar, esse você vai tomar. E aí, quando eu entrei na faculdade, Saldanha, eu passei por aquele momento que acho que muitos de nós passam, que você acha que você sabe de tudo. E um dia eu falei pra ele, não, mas nada a ver, genérico é a mesma coisa. Ele só, cara, ele nem perdeu tempo discutindo comigo. Ele olhou pra minha cara e falou, não, um dia você vai perceber, você vai entender, compra esse. E, cara, na clínica faz diferença, velho. Eu, na minha experiência de clínica, faz diferença o remédio que o cara compra e o resultado faz muita diferença.
Eu vejo muito isso em manipulado, cara, eu vou ser bem sincero. Eu uso droga vet. Sou team droga vet, porque eu conheço o laboratório, eu uso, eu vou lá. Os caras sempre foram abertos, nunca fecharam porta pra mim, então eu vejo muita credibilidade.
Cara, sabe o que eu gosto do droga vet? Eles são bem sincerão e eles escutam o que você fala.
Exato, e por exemplo, eu ponho na minha receita a dose dos meus pacientes. Por exemplo, eu mandei esses dias, acho que foi fenobarbital para uma chinchila. Eles não têm dose disso lá, porque é muito específico. Então eu já ponho a dose, o livro que eu tirei, porque se eu não coloco, eles me ligam para confirmar sempre. Então eu tenho muita credibilidade nessa linha. Uhum. Eles ligam, ó, doutor, tô com... Doutor é ótimo. Eu tô com uma receita sua, é isso mesmo. Você quer conferir essa dose e tal? Eles sempre confirmam comigo. Então hoje em dia eu já ponho a receita, já ponho a dose, o livro que eu tirei, que eles já ficam mais tranquilos. Então eu acho que tem essa credibilidade. Com genérico eu sou assim, eu sempre olho o original lá. Se for preço muito próximo, eu pego o original. Se for uma diferença muito grande, eu olho qual laboratório é o genérico. Se for um que eu conheço, tipo, tem um que é EHM, EMS, um negócio assim, que é bem famoso, Neoquímica, essas coisas, eu...
Neoquímica eu não gosto porque patrocina o Corinthians.
Por
Neoquímica eu já não compro.
Vou parar de usar, inclusive, então. Mas basicamente é isso que eu faço. E é isso aí, né, que a gente tá vendo, velho. Se é um produto comercial, dentro do rótulo os caras dão dessa, imagina um negócio que não tem como... Tipo, o cliente não vai testar, entendeu? Você não vai comprar o cálcio e levar no laboratório pra testar. Só um artigo pra fazer isso mesmo. Então, assim, bom, fica a dica aí. Entenda o que quiserem. Então, assim, voltando então aos grilos, né... Lembra que eu falei lá atrás que a relação de cálcio e fósforo ela tem que ser entre 1.1 e 2.1, ou seja, dobro de cálcio para a quantidade de fósforo. E olha que louco, os grilos do grupo 1 e 6 tiveram essa relação acima de 1 para 1, ou seja, estava legal. As outras dietas tiveram menor do que 0.4, ou seja, o dobro de fósforo com relação ao cálcio, ou seja, não vai só faltar cálcio. Vai faltar cálcio e o pouco que tem ali, o fósforo tá, tá comendo. Então, de bom não tem nada, né? E aí, Renatinho, com esse resultado, vale a pena gut loading com uma dieta boa ou não vale?
Cara, valer a pena é... A gente sabe que funciona se você usar uma coisa boa, se você obedecer essa proporção aí de cálcio do grupo 1 e do grupo 6, né, que é a T-Rex e a controle, e a controle positivo, né, só que pra mim não vale a pena.
E aí, ó, tô tentando achar aqui, mas a Amazon tá sem essa T-Rex Cricket Food pra gente ver. Pô, T-Rex, se bem que é de 2005 o artigo também, né, velho?
O preço, você tá querendo dizer?
Aham. Eu não tô achando aqui, cara. Bom, mas enfim.
Você conseguiu das outras?
Não, veja aí uma aí.
Então, eu tava vendo a Fluckers. A Fluckers, na verdade, cara, você acredita que ela abastece o departamento de caça e pesca da Louisiana?
É mesmo?
É.
E será que eles têm um resultado positivo? Tá esgotado na Amazon, tanto americana quanto britânica. T-Rex Products, ó, tamo no site deles. Ó, era meio óbvio, né, só ir no site deles, né. Vamos lá, R$4,99, mano, um potinho de... deve estar em ounces aqui, vamos ver. Ele fala em cálcio aqui, ó, crude protein, fats, ó, ele nem fala de cálcio aqui, que engraçado no rótulo dele. Cara, aqui ó, 2 ounces. Vamos pôr 8 ounces. Quanto que é 8 ounces em gramas? Vai dar 220 gramas, 12 dólares. 13 dólares, na verdade. Você conseguiu achar alguma aí, não?
A da Fluker's de 8 ounces também tá 10 dólares.
Ou seja, cara, a diferença de preço é muito baixa para justificar. É 20 e poucos por cento, né?
Sim.
Mas a diferença na quantidade de cálcio é de 10 vezes. Então é uma coisa bem surreal. Só que o artigo ele traz uma coisa que é muito interessante. O que, que ele fala? Comparando o grupo 6 com o grupo 1, ou seja, a T-Rex com o grupo controle, eles ofereceram 58% a mais de cálcio para ter um incremento de cálcio nos grilos de 8% nas ninfas e 30% nos adultos. Ou seja, eles investiram o dobro de cálcio para ter uma melhora na dieta do animal, do réptil, que é o nosso objetivo, pequena. Ou seja, será que realmente vale a pena se oferecer tanto cálcio para ter uma otimização tão relativamente pequena? Será que realmente é a melhor estratégia? E aí o que, que ele fala, né? Que ele acredita, comparando o grupo 1 com o grupo 6, que é o controle positivo com a T-Rex, que a partícula da T-Rex era maior e isso dificultava o grilo de comer a ração. Por isso que ele teve muito mais oferta e o incremento não foi tão alto, não foi tão compatível com a quantidade de cálcio. E isso foi principalmente notável nas ninfas, ou seja, as ninfas tiveram 8% a mais de cálcio e os grilos adultos 30% a mais de cálcio. E a ninfa, obviamente, ela é menorzinha, ela precisa de uma coisinha menor para comer. E por isso, talvez, ela não conseguiu comer tão bem. Ou seja, talvez essa T-Rex, com uma granulometria, com um tamanho de partícula menor ainda, poderia ter dado um resultado melhor, hein? Se fosse a farinha do Otero,
sim,
o resultado seria melhor, né?
Se fosse a farinha importada das conchas espanholas.
Com cara, nível adequado de cálcio.
Sim, sim.
Então, ó, tem muito a ver isso. Então, olha como é que... Eu gosto desses artigos, porque eles são bem amplos, né? Não é só a quantidade de cálcio, não é só a análise, tem o tamanho da partícula. Por isso que muitas vezes você vai ler alguma coisa, vai ver que tem tanta opinião diferente, porque é uma coisa multifatorial, né?
Sim. Nossa, engasguei. Cara, é diferente. Só que, André, só não querendo pular etapas aqui, mas eu achei que eles poderiam ter feito com marcas mais tradicionais do mercado também, né? Como a Zomed... A própria Mazuri tem um suplemento de cálcio, ficou a curiosidade aí. Mas, enfim, é um trabalho científico, não é um. O objetivo desse trabalho não era validar as marcas, e sim a técnica, né?
Então... Sim, cara, eu acho que na verdade teve uma pegada ali pra validar
teve,
a marca, viu?
Com certeza, mas.
Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A Zomed, ela tem dieta de gut loading?
Tem.
Porque. Eu tô olhando aqui, ó, ele tem care de grilo, mas não de gut loading, de cuidar de grilo. Tem o cricket blocket, cricket block, que é uma pedra para gut loading, mas acho que não tem pó.
E agora?
Entendeu? Talvez por isso, porque eu concordo com você que é um ponto crítico. Porque ele fala no artigo que ele foi nas marcas mais utilizadas pelos hobistas. Eu achei até engraçado que ele usa esse termo no artigo, tipo, os robistas, Fraia. Mas eu só achei o bloco aqui.
Você acha que tá errado, mano, falar os robistas?
Ah, é que a gente fala robista entre a gente, robista, né?
Tá.
Não no artigo científico, pô.
Baseado em que ele falou isso? De vendas?
De uso.
Mas como que ele chegou nesse uso?
Ah, sei lá, mano, o cara é do mercado, você quer perguntar pra mim? Tem que perguntar pra ele, pô.
Então. Não, eu só tô levantando a questão pra...
Ah, você tá enchendo o saco.
Refletir. Nossa... Começa a acabar o podcast, começa a ficar grosso, não sabemos.
Tô zoando. Fala aqui, ó, que ele pegou os produtos available, né, disponíveis nos pet stores pro robista.
Tá, mas ele tem vários. Refage também tem.
Mas talvez não onde ele tava.
Sim, mas...
Ele fala, ó, na última frase ele fala, os produtos foram escolhidos de acordo com a disponibilidade local nos pet shops e presumidamente aqueles disponíveis para os robistas. Todos os produtos foram comprados em loja. Isso é legal, que não veio,
sim,
da fábrica, né? Ele comprou na
o
bancada
que você
lá,
compraria
igual a gente.
Pro seu bicho.
Exatamente.
Porque talvez na loja os caras fizessem alguma coisa diferente. Né?
Fizesse um batizado pra ele.
Quero fazer um pedido aqui pra fazer um experimento. Você pode mandar pra mim? Opa, lógico que mando.
Exatamente, cara. Mas eu acho que você não adiantou não, Renato. Eu acho que a gente pode começar a finalizar com alguns pontos aí críticos. Muito foda a veracidade do produto, né, velho? Tipo, é muito fácil a gente ser enganado. Tipo, do cara te prometer uma parada e não ter, sabe? Isso aí me deixa bolado, velho.
Isso porque pensando que lá é um mercado muito mais competitivo do que aqui, então os caras deveriam ter mais medo, em teoria, né? Do que eles estão vendendo.
Exato, mano. E aí, quem nos protege? Essa que é a minha pergunta. Tipo, é um produto que não tem... Ele tem que ter, acho que tem que ter, né? Se não me engano, um cadastro técnico lá e tal. Mas ele não passa por um teste. O governo não pega o bagulho, testa e vê se está oferecendo aquilo. E quem vai fazer isso, né, mano? Tipo, você vai comprar um caos, toda vez que você comprar, você vai mandar para uma análise laboratorial para ver se está de acordo?
Sim. E aí, cara, e é uma coisa bem rotineira, pelo menos quando eu atendi em clínica, chegar os bichos tudo mole e o cara fala, não, eu dou cálcio.
Sim.
Aí você pergunta que cálcio que é. Que é aquelas receitas de Facebook, casca de ovo moída, enfim. E no fundo
e
é
até
isso,
comercial, hein? Cara. Até comercial do rótulo feito no Paint e tal, rola uns assim.
Rola.
E, cara, não... se eu já penso assim, eu sou muito... mesquinho com essa parada. Eu falo, mano, se o cara não investiu num rótulo decente, você acha que ele investiu numa análise bromatológica, uma análise laboratorial do produto dele, velho?
Não.
Não. É óbvio que não. E aí entra essa, né, cara? Eu vou ser bem sincero, assim, na minha opinião, lendo esse artigo, juntando a imagem, se for pra usar um negócio barato que eu não confio, eu prefiro fazer caseiro, porque provavelmente não vai funcionar mesmo. Se for para fazer, sim, um gut loading com o objetivo de que funcione, eu mando, prefiro comprar um negócio de qualidade, comprar um negócio caro mesmo e ter segurança.
Cara, eu no meu, você me criticou por isso, mas por exemplo, se eu for comprar uma ração cálcio, eu vou ver quem que formulou aquilo, quem que fez, e baseado na minha experiência, eu vou julgar se o cara tem background para fazer aquilo.
Perfeito.
Porque às vezes o cara não tá com essa má intenção, tá ligado? Ele só
não tem capacidade técnica.
Sim, agora se eu ver, não, essa dieta foi formulada pelo nutricionista Henrique Tavares, o cara do Parque das Aves lá, a porra. Aí eu compro.
Uh-huh. Isso aqui,
o cara que fez isso sabe o que tá fazendo.
Exato. Exato. Então, e eu aí, tenho meus, cara, nutricionistas de estimação, né, que eu mando a mensagenzinha, abraço lá o Felipe lá da... Fez doutorado lá com o Walter na UFMG. O cara manja muito, velho. Eu vou trocar ideia com o cara. O cara tem conteúdo, o cara tem análise crítica. É um cara que eu confio.
Eu tenho um porto seguro de nutricionista, que é o Henrique, do Parque das Aves. Ele que projetou a fábrica de rações zoológicas de São Paulo. Eu trabalhei com ele. Ele trabalha no zoológico de São Paulo, né? Uhum. Eu trabalhei com ele, eu convivi com ele, viu a seriedade do trabalho do cara, e cara, é um cara que eu realmente confio.
Exato.
Ele tem
então,
uma pegada bem, muito, muito interessante, muito boa.
Eu acho que a gente deixa pro ouvinte aí, cara, o seguinte, gut loading funciona? Sim. Bem feito, funciona. É a forma mais efetiva? Talvez não. Talvez você vai gastar muito para um resultado não tão bom, e digo mais, usando um produto de qualidade. Usando produto médio para ruim, seu resultado não vai ser condizente com o que você espera, com o que você gostaria que acontecesse. Eu acho que, na,
cara,
minha opinião, é o que eu tiro aí.
A minha opinião, eu vou um pouco mais longe, porque falando em Brasil, porque né, só quem escuta nosso podcast é brasileiro, eu acho que por esse cenário mostrado, por esse trabalho, não vale a pena.
Ah, não, concordo. Brasil, só se você importar. Tipo a T-Rex, inclusive.
Sim, você não pode importar, só que... E aí? O custo disso, a operação,
exato,
disso, não vai compensar você empanar o seu grilo e dar na pinça pro seu bicho comer, velho.
Eu sou a favor de empanar. O que eu gosto de fazer? Empano, o povo me zoa que eu não alimento meus bichos, mas eu alimento, tá, galera? Tá tudo em ordem. Mas eu ponho no potinho, ponho o cálcio, balanço bem e ofereço, e o bicho tá com fome. Então ele come na hora, entendeu?
Uhum.
Então ele consome na hora. Mesmo que não seja 100% e tal, mas ele consome na hora. Então acho que isso... é a maneira hoje mais econômica e efetiva de suplementar cálcio para réptil no Brasil.
Eu também, concordo 100% com você. Eu acho que no panorama de Brasil, goat loading não é uma realidade eficiente, assim, e é uma coisa muito comum, porque a maioria, muitas pessoas fazem, né, e defendem, assim, defendem bastante. Mas eu acho que esse trabalho mostra... Você não cansa disso, às vezes, André? A gente fez tudo isso só pra provar que a gente tava certo.
Mas aí que tá, cara. Eu não quero estar certo.
Ah, então agora você vai se aproveitar do meu argumento pra sentar...
Pra sair por cima. Mas não é isso, cara. Eu vejo muito cientista, inclusive brasileiro, que tem medo de ser refutado, cara. Se eu falar a maior bobagem do mundo, alguém vier com um artigo, eu não tenho problema falar, cara, desconhecia. Entendeu? Desconhecia e vou rever, vou pensar. Ou então, assim, eu discordo, mas eu não vou discordar simplesmente. Eu vou me movimentar para fazer um trabalho tentando provar a minha hipótese, entendeu? Que é o objetivo de um trabalho. Então, assim, eu acho que a gente sai desse artigo, pô, ratificado, gostou?
Não, gostei, hein?
Claro, a gente sai ratificado. Pô, eu acreditava nisso, o cara fez o trabalho, pô, metodologia bacana, e mostrou isso mesmo. Então a gente pode continuar com a nossa recomendação e eu posso ficar tranquilo que eu estou fazendo o melhor para o meu cliente. Inclusive, voltando no caso do Wesley lá, o mesma história, cara. Gecko já há mais de um ano, se não me engano, de idade, comendo tenebre, o mesmo fornecedor de sempre, o cara aqui de Curitiba fornece para ele. E ele desenvolveu hipovitaminose A do nada, cara. Opacidade de córnea, edema de pálpebra, aquele quadro típico. Inclusive, a gente pode fazer um... Tá publicado sobre hipovitaminose A em geckos, que é bem comum. E não mudou nada da rotina dele, cara. A gente aplicou a vitamina A injetável. Eu comecei gut loading com Aminomix, que é um suplemento mineral e vitamínico para animais. E o animal está se recuperando super bem, ou seja, a gente fechou o diagnóstico mesmo com hipovitaminose A, sendo que ele não mudou nada a dieta do bicho, cara. Então, assim, essas coisas, igual você falou da gente pela nossa experiência também, é importante na rotina clínica, né?
Sim, mas é que bom pelo Gecko, que mesmo levando em você, ele conseguiu ficar bem.
Deu sorte dessa vez.
Acho interessante, legal. Mas feliz pelo Wesley, não tanto por você. Agora, cara, sim, eu acho isso muito importante também. Só que também é importante você ter um acompanhamento de um veterinário, uma pessoa com experiência, uma pessoa que você confia, né? Porque não é pra você também escutar a gente e achar que... Porque nem a gente, se não vê o bicho, se não escutar a história direito, se não fizer o que precisa fazer, não é assim tão simples, né? Então, também... Levem seus animais veterinários e...
E sai barato, né? Porque às vezes você enrola pra levar um ano, uma consulta que você pagaria R$250, daqui a 2 anos vai ser um problema osteometabólico que só de remédio vai ser R$250.
Sim.
Fora dor de cabeça, fora o risco do bicho morrer,
e o
fora as consequências.
Do bicho, né, cara?
Exatamente. Então é um barato caro, né? Eu brinco isso, que é um barato. Quer dizer, é um caro barato. Foi mal aí, confundi.
Eu me perdi, né?
Você entendeu?
Talvez.
Então,
André,
ficamos assim?
Vamos fazer aquele catadão de final aqui, só para o nosso ouvinte organizar melhor as ideias na cabeça?
Dá seu show, meu querido.
Cara, é um trabalho de 2005 que avaliou, né, a disponibilidade, a eficácia do goat loading em grilos, né, com suplementos de cálcio comerciais disponíveis nos Estados Unidos. O autor é um autor confiável, ele publicou num jornal confiável. O contexto é muito interessante, porque é uma realidade nossa também, né? O goat loading faz parte, como poderia dizer, da cultura, da herpetocultura, da cultura dos hobbistas, né? Que você vai fazer o goat loading para você melhorar a nutrição dos seus animais, o que é melhorar a nutrição dos animais é uma coisa, né, muito que a gente realmente apoia, mas ele fez uma metodologia, ele usou um grupo controle positivo e um grupo controle negativo, ou seja, um que praticamente não tinha nada de cálcio, um que tinha um cálcio já validado, né, e testou 4 marcas, e as 4 marcas elas diferiam bastante entre si da quantidade de cálcio, e 3 delas mais ou menos igual, e uma praticamente 10 vezes acima, né, das outras 3 marcas. O resultado foi esse... Parece óbvio, mas, né, foi o resultado que as marcas que tinha, a marca que tinha mais cálcio foi a que funcionou melhor. E a nossa conclusão, no final de tudo, é que para o cenário brasileiro, o gut loading não é uma ferramenta útil, né, para você incrementar a nutrição do seu lagarto, sapo, enfim, se você tiver e come grilo, né? Então a gente fica aqui, fecha com esse resumo, né? Perfeito. Nossa opinião é essa. Se você achou diferente...
Posso só adicionar uma coisa?
Por favor.
Então, só para adicionar, se alguém está no planejamento de lançar uma dieta de gut loading, a gente tem que avaliar duas coisas, que é tanto o cálcio quanto a granulometria, né? A farinha, a história da farinha lá, são dois pontos críticos, a concentração de cálcio e fósforo e essa granulometria do produto. Então, se você ainda mesmo, depois da recomendação do nosso querido Renato Iabico, ainda quer fazer, pelo menos faça direito. Só vai ter resultado fazendo direito. Cálcio, fósforo e granulometria, acho que são os pontos aí mais críticos. Mande ver.
Por isso que a gente é pobre, né? E essa informação que você deu agora poderia custar alguns mil reais em consultoria, né? Enfim, mas vamos que vamos. E se você achou alguma coisa, se você tem uma ideia diferente, se você pensa diferente e tem argumentos para pensar diferente, né? Não adianta falar pra gente o que você acha, porque eu também acho um monte de coisa e não faz diferença nenhuma. Se você tiver algum argumento, um paper, uma experiência, também acho válido, para rebater essa informação, por favor, né, faz com a gente. A gente tem uma ideia de... A gente não sabe como a gente vai pôr essas críticas no ar, mas com certeza a gente vai deixar públicas essas críticas, a gente vai tentar discutir essas críticas, talvez vocês provem que a gente estava errado, talvez a gente prove que estava errado, mas essa é a ideia do podcast, promover um diálogo, né? Entre a gente e entre os ouvintes. A gente não está aqui para cagar a regra, a gente está analisando segundo a nossa experiência, segundo o nosso treinamento de ver trabalho, nossas necessidades de ver trabalho científico nesse meio. E você pode ter uma experiência diferente e a gente quer ouvir o que você está pensando. Então a gente não sabe se talvez a gente faça episódios especiais só respondendo perguntas. É uma boa, ou a gente começa um episódio respondendo ou argumentando os comentários do último episódio, mas para isso a gente precisa que você comente, a gente precisa que você siga a gente, a gente precisa que você engaje o nosso conteúdo, se você gostou, e se você não gostou também, porque se você não gostou é mais legal ainda.
É, e, com certeza, pô.
E por favor, segue a gente, mostre pros seus amigos, fale pro seu crush ou pra sua crush que você aprendeu hoje, em tom sabichão, igual o André sempre faz comigo. E use nosso podcast como também uma estratégia de sedução e de aprimoramento intelectual.
Ou então, uma coisa agora que eu pensei, até para um cliente, né? Se você vai discutir isso com ele, fala, pô, escuta lá o podcast do Mesógico e tal, para você entender o que eu estou tentando explicar. Também para os veterinários, no caso, que quiser indicar para o seu cliente, para quem já é dono de bicho, já está aqui nos escutando. Ficamos assim, meu querido?
Ficamos assim, André, e a gente está começando nessa também, né, André? Ontem ficou pronta a nossa chamada, né? A gente vai a gente tá gravando ainda, a gente está fazendo alguns episódios de gaveta, mas a gente não sabe direito ainda como usar isso, então talvez se você tiver alguma sugestão de como a gente apresenta informação, de como a gente fala, do que a gente está trazendo, por favor, também dê sua sugestão. E se vocês quiserem que a gente faça, eu acho que seria legal fazer ao vivo também, né, André?
Quem sabe no futuro.
Vamos ver se nossos ouvintes quiserem, se o povo aclamar, a gente vai cumprir, e é isso.
E é isso aí, te desejo um abraço, uma boa semana, tudo de pior na sua vida, e tamo junto.
Igualmente, André, e que o Atlético seja eliminado na próxima fase, porque cobraram um pênalti muito mal. Depender do goleiro pra fazer gol é... Bom, enfim.
Isso não vai sair essa parte no final, né? Pode parar aqui?
Acho que pode.
Curtiu esse episódio? Que tal compartilhar ele em sua rede e contribuir com a divulgação científica? E se discorda de algo ou tem alguma sugestão, já sabe. Só mandar uma mensagem para o Instagram @meuexótico. E até a próxima!